Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.
Boa tarde, amigos ouvintes da audioativo.com, a sua web rádio. Está entrando no ar o Prorrogação, o bate-bola esportivo com o panorama geral do Brasileirão 2012, que está chegando ao final. O Fluminense é o líder com 69 pontos, 6 à frente do segundo colocado Atlético Mineiro, que conseguiu diminuir a distância num jogo eletrizante no Estádio Independência no último domingo. Tem também a briga pela Libertadores, Vasco, São Paulo e Inter disputando a última vaga. E lá embaixo, na tabela, a briga para não cair. Flamengo respirou, o Palmeiras ainda está no sufoco. Temos também um assunto muito polêmico que envolve o líder Fluminense, os árbitros, a CBF e o STJD. E para fechar, os destaques do Brasileirão e os maiores públicos desse ano. Vamos começar pela disputa do título. Estou aqui com o pessoal com os comentários, o Carlos Felipe, o André e a Maria Clara. Pessoal, o que vocês acham ainda da disputa pelo Brasileirão? O campeonato acabou já? O Fluminense já é campeão?
Bom, eu acredito que o campeonato ainda não acabou, especialmente pelo jeito que o Fluminense vem jogando contra os times grandes e também pelo histórico do time de sempre conseguir fazer o mais difícil, que no caso é não ser campeão.
E você, Carlos? O que você acha?
Eu discordo do André, eu acho que o campeonato já acabou, tem umas 10 rodadas pelo menos. A partir do momento que o Fluminense passou o Atlético, já, o campeonato já se encerrou.
Acho que ele chega embalado e não tem mais pra ninguém.
Não tem mais pra ninguém e eu acho que ninguém segura o Flusão.
Maria Clara?
Pra mim, o importante vai ser um jogo contra o Curitiba, que o Atlético Mineiro ainda joga contra o Curitiba e o Fluminense também. O Curitiba, que está sem grandes chances no campeonato, praticamente livre da zona de rebaixamento, pode ser o fiel da balança no campeonato.
Tá certo, Maria. Bom, pessoal, e para vocês, o que vocês acham? Qual foi a diferença aí que o Fluminense impôs em relação aos outros times do Brasileirão para ter essa arrancada absurda no primeiro turno e, enfim, essa estabilidade aí no segundo turno?
Bom, acredito que assim, o grande trunfo do Fluminense foi decidir nos momentos certos. O time não apresentou um futebol brilhante na maioria dos momentos do campeonato, mas sempre decidiu os jogos na hora que tinha que decidir. Às vezes até com uma certa soberba, achando que poderia decidir a qualquer momento, mas que realmente se confirmou e decidiu. Então, eu acredito que essa foi a grande vantagem do Fluminense durante esse campeonato, que proporcionou essa vantagem aí considerável em relação ao segundo colocado.
O Fluminense também está com muita sorte nos jogos, né? Bolas que batem na trave, Diego Cavalieri que está agarrando absurdos, nada passa pelo Diego Cavalieri. É um time bem fechado, tem elenco, tem banco, jogadores que entram não deixam o nível de futebol cair. Eu acho que é o melhor elenco brasileiro e não tem como não ser campeão brasileiro.
O Fluminense também está com uma precisão cirúrgica, né? Joga sendo atacado, sabe se defender e no contra-ataque, o Wellington nem puxa o contra-ataque, toca pro Fred e aí, bola na rede.
Pois é, né, gente? E aí vocês fizeram um comentário aí que eu achei interessante, que foi exatamente em relação à sorte do Fluminense, né, nesse Brasileirão. Tem muita gente aí criticando justamente esse assunto de sorte em relação à arbitragem, né? Que a arbitragem é talvez um dos temas mais polêmicos aí desse Campeonato Brasileiro. Então a gente vai entrar agora com uma enquete aqui que o Fred e a Jamile fizeram no Rio de Janeiro.
Não sei se está havendo um favorecimento para o Fluminense, mas que os árbitros estão errando assustadoramente, estão.
Não, não creio em complô não, Fred. Eu não creio em complô para ajudar o Fluminense não. Acho que o nível de arbitragem no Brasil, aliás no mundo inteiro, é bem fraco. Assim, todo lugar, todo campeonato que você veja, você tem como reclamar de arbitragem. Agora, também não acho assim que é um negócio clamoroso a gente ficar defendendo a honestidade dos árbitros brasileiros, porque nem árbitros profissionais eles são. Então eles poderiam ser profissionais corruptos como um policial da vida, como um cara de qualquer outra profissão. O caso Edilson mostra isso. Mas eu não creio que haja um complô para o Fluminense, não, porque eles erram para todos os lados mesmo.
Não acredito, porque nos últimos três, só que se você acompanhar o restante do campeonato, a arbitragem, ela, desde o ano passado, ela prejudica os times do Rio. Agora, o fato de ter beneficiado o Fluminense, não que tenha sido obrigação nem alguma forma de reparo, mas, sei lá, acho que desde o ano passado a arbitragem ela prejudica o futebol carioca.
O esquema favoreceu cada time um ano, mas como provar isso?
Como provar isso?
E aí, para complementar, eu acho que é importante também a gente ouvir o depoimento que o Fred deu para o Thiago lá em Minas. Tá certo aí? o depoimento do Fred depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Fred um pouco nervoso aí, o próprio Cuca botou panos quentes, enfim, entendeu que ele estava nervoso. E aí a gente tem até um depoimento um pouco mais, digamos assim, suave do Juninho, mas mais crítico em relação realmente à arbitragem.
Não, o pior é o Bandeirinha, teve um ataque ali, acho que ele passou mal e não tomou o remédio, deve ter sido alguma coisa assim aqui. Ele teve um ataque ali do nada, eu acho que eles se arrependeram de ter marcado a falta. Mas esse é o Campeonato Brasileiro, enquanto os árbitros entenderem e pensarem que eles são mais importantes do que o futebol em si, vai continuar assim. Não é que os árbitros são ruins, é que é um momento de cinema para eles, é um momento de aparecer, é um momento de mostrar autoridade. Nenhum é profissional na arbitragem, todos têm um emprego. Então na segunda-feira é o momento da discussão, da alegria, talvez seja isso. Até a bola é mais importante que o árbitro, porque sem a bola a gente não joga, agora sem o árbitro a gente joga futebol. Então eu acho que é um pouquinho de humildade para todo mundo, acaba todo mundo reclamando muito, eu também reconheço que a gente faz muita pressão, mas se você não faz de um lado, o adversário também faz. Então enquanto os árbitros brasileiros pensarem que eles são mais importantes e que eles têm a profissão mais importante do mundo, o futebol brasileiro vai continuar assim. O Fluminense ajudado ontem, com um pênalti para o lado não marcado, e vai ser assim até o fim. E aquele que tiver a felicidade dos árbitros errarem menos contra ele, talvez chegue.
Então tá aí a reclamação do Juninho. E vocês, pessoal, o que vocês acham disso aí, disso tudo?
Bom, eu acredito que assim, o Juninho sintetizou bastante bem a situação da arbitragem brasileira no comentário dele. E que realmente é um amadorismo que já vem de muitos anos, aí não é novidade para ninguém, que o campeonato já é influenciado há muito tempo pela má arbitragem e não se vê solução no horizonte a respeito da profissionalização dos árbitros no Brasil. Não acredito que haja um complô para time A ou time B ao longo desses anos todos, mas certamente os times campeões ou que se classificam para Libertadores com certeza são ajudados aí de alguma forma pela arbitragem.
Eu concordo com o André, eu acho que não tem complô para um time ser campeão. O Corinthians ano passado foi campeão, mas não teve muito erro a favor do Corinthians, mas nada que fizesse assim claramente que foi roubado. E o Fluminense esse ano tem erro para o Fluminense, tem erro a favor do Corinthians, tem erro a favor do Vasco. Os árbitros eles erram de uma forma geral, eles são ruins para todos os times, não são ruins só para um clube.
É a qualidade mesmo,
eles,
né?
São fracos mesmo, exatamente.
Tá certo. E você, Maria Clara?
Eu concordo que o nível da arbitragem é péssimo, mas não chega a ser nem ruim. E mesmo as mudanças recentes no comando da arbitragem, entrou o Aristeu Leonardo Tavares, que era ex-bandeirinha, não surtiu efeito as mudanças. E quanto ao que o Juninho falou dos árbitros quererem aparecer, vale lembrar, no jogo do Náutico, a torcida estendeu uma faixa protestando contra a arbitragem, e se eu não me engano, o árbitro Leandro Voaden resolveu que não ia começar o jogo enquanto a faixa não fosse retirada. Ficou 10 minutos de jogo parado e o jogo só reiniciou sem a faixa.
E rolou até uma polêmica, né, nesse jogo. Parece que o STJD queria punir o Náutico, se não me engano. Né? O que vocês acham?
No jogo seguinte, a torcida do Vasco levou a faixa igualzinha para São Januário e não aconteceu nada. A faixa ficou lá estendida. Atlético Mineiro fez agora um protesto também no jogo contra o Fluminense, fez um mosaico com as cores do Fluminense, a sigla CBF invertida, e botou uma faixa também, apito tricolor, Fluminense campeão brasileiro. São protestos válidos para melhorar a arbitragem, que a arbitragem tem que aceitar, porque eles têm que entender que eles não são as melhores coisas que existem no futebol brasileiro.
Com certeza. Então, pessoal, falta bastante essa questão da profissionalização, né? O que você acha?
E, assim, nesse caso específico do Leandro Voaden, a justificativa utilizada por alguns comentaristas e até mesmo defensores dessa atitude foi de que o árbitro estaria apitando sob uma pressão ou sob uma influência. Que eu acredito que ele sofre em todo jogo, independente de ter uma faixa ou não. E ele, por ser árbitro de Série A, tem que saber lidar com essa pressão. É esperado dele que ele lide com essa pressão. Não é algo que ele tem que tentar escapar ou atenuar de qualquer forma, muito menos censurando a torcida, que foi o que aconteceu.
Tá certo, pessoal. Então a gente volta daqui a pouquinho para o segundo bloco do Bate-Bola Esportivo. É isso aí.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Voltamos agora com o panorama, o Bate-Bola Esportivo da audioativo.com, a sua web rádio. Vamos pular aqui agora para o assunto, que é o rebaixamento. Que vocês acham aí das chances do Palmeiras conseguir fugir do rebaixamento e do Flamengo escapar também?
Eu acho que o Flamengo já escapou, não tem como. Tem time, muito time pior que o Flamengo para ser rebaixado, não vai cair esse ano. Palmeiras, eu acho que não consegue escapar. Tá muito difícil a tabela do Palmeiras. Resolveu recuperar muito tarde, assim como os outros times estão abaixo também. O Figueirense, o Atlético Goianiense já está rebaixado. E o Sport também, não sei. Eu acho que os quatro rebaixados estão definidos já. Acho que não tem como mudar, não.
Eu acredito que o Palmeiras ainda tem alguma chance, mas vai ser muito difícil, até por conta da questão sul-americana, que vai sobrecarregar o time. E quanto ao Flamengo, eu concordo. E acredito que o time não cai, muito também por causa do Felipe, que está em grande fase da defesa. E o time tá com um respiro bom aí de pontos para se manter na Série A.
O terceiro e quarto da zona de rebaixamento, Sport e Palmeiras, vale lembrar que eles venceram as últimas duas partidas, diminuiu a diferença para os que estão fora, mas mesmo assim continuam. A diferença hoje é de 3 pontos do Sport para o Bahia. E para a Portuguesa, que é a segunda fora, já são 6 pontos. É muita coisa para tirar em tão pouco tempo.
Agora, Libertadores. Quem vocês acham que chega na Libertadores? Quem tem chance ainda?
Bom, eu acredito que a briga pela última vaga na Libertadores está entre São Paulo e o Vasco, com muita vantagem para o São Paulo, que tem um time melhor e vem jogando melhor. O Vasco vai precisar de muita garra, muita vontade aí, se quiser ter alguma chance de brigar por essa Libertadores, que às vezes nem para o São Paulo vai vir por conta da Sul-Americana, que pode ser ganha por um brasileiro. E aí o G4 vira G3.
Pode ser ganho inclusive pelo São Paulo, que está na disputa da Sul-Americana ainda, né? Mas eu concordo com o André, o São Paulo tem muita vantagem em cima do Vasco, as Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio já estão na Libertadores. A última vaga está entre Vasco e São Paulo, com grande vantagem para o São Paulo, tem um time bem formado, bem treinado. O Vasco está reformulando o elenco novamente, dependendo muito do Juninho, o Dedé não está em grande fase, o Alexandre parou de fazer gol. O Vasco está em uma fase muito ruim, eu acho que é São Paulo, quarta vaga, se não tiver um campeão brasileiro na Sul-Americana.
Apesar do Inter e do Botafogo terem matematicamente chances de 2 e 1%, acho muito difícil eles conseguirem. Se é que o Vasco vai conseguir entrar também, para mim, a Libertadores seria Fluminense, Atlético, Grêmio e São Paulo.
Tá certo. Então vamos passar para o próximo assunto, que é destaques, né? Craque da galera, jogadores estrangeiros aí voltando, quer dizer, voltando não, vindo para o Brasil, né? Jogando no Brasil pela primeira vez. Craque da galera, jogadores estrangeiros jogando no Brasil pela primeira vez, a volta do Ronaldinho Gaúcho, a boa fase do futebol, né, vista no Atlético Mineiro, depois de, enfim, um ano horroroso no Flamengo, né? E os destaques aí do Fred e do Bruno Mineiro, que, enfim, o pessoal tem chamado aí até, pedido os dois na seleção. O que vocês acham desse assunto aí, do craque da galera? Quem vocês acham que são os destaques do Campeonato Brasileiro de 2012?
Bom, acho que um dos grandes destaques aí que poderia ser colocado como revelação, e eu acho que vai ser uma unanimidade, é o Bernard, que foi realmente muito bem nesse campeonato e era um jogador de quem inicialmente não se esperava tanto assim. Quanto aos artilheiros, eu acredito que o Fred vai ser um nome aí que nos últimos tempos sempre teve pautado como artilheiro, e o Bruno Mineiro eu acredito que seja mais um fenômeno de momento. Eu acredito que esse ano foi um ano bom para ele. Ele está fazendo bastante gol na Portuguesa, vice-artilheiro do campeonato, mas que não vai dar continuidade.
Sobre os destaques, os melhores jogadores do campeonato para mim são Diego Cavalieri e Juninho. Acho que a disputa vai ficar entre esses dois. Diego Cavalieri pelo campeonato que ele fez perfeito, sem falha, defesas absurdas, defesas fantásticas, e Juninho pela continuidade de jogos, né? Com 38 anos, um atleta de 38 anos jogar, sei lá, acho que jogou 25 jogos pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, é muita coisa, fez 7 gols. Vai ficar entre esses dois. Revelação, concordo com o André, o Bernard, sem dúvida alguma, grande surpresa. E o artilheiro é Fred, ele tem que ir para a seleção, melhor centroavante da brasileira na atualidade, superior ao Leandro Damião, superior ao Alexandre Pato, superior a qualquer outro centroavante da seleção. Eu acho que o Mano Menezes em algum momento vai perceber isso e vai convocar ele para a seleção.
Eu destaco a participação dos jogadores mais experientes no campeonato, como, por exemplo, o Juninho, que é até o atual líder do Bola de Prata, da Placar. O Cido pelo Botafogo, apesar da campanha não tão boa. O Zé Roberto pelo Grêmio também voltou, 37 anos, fininho, jogando o fino da bola também. Elano, Luiz Fabiano, apesar dos recentes pênaltis perdidos, que podia já ter disparado na liderança, dois pênaltis perdidos seguidos, mas eu acho que o meu destaque fica por esse, por conta disso, os jogadores mais velhos, que mesmo assim têm conseguido manter o ritmo no campeonato.
Tá certo, é isso aí. Então, para fechar, a gente vai falar agora de um assunto que não tem entrado tanto em pauta nesse campeonato, que é a relação ao público, né? A gente não teve nenhum recorde assim, absoluto de público nesse Brasileirão, a média é muito baixa, são cerca de 12 mil por jogo, e inclusive até comparando com a Série D, o Sampaio Correia teve conseguiu encher o estádio lá com 19 mil, um time da Série D enchendo mais estádios que os times da Série A. O que vocês acham disso aí? Por que está acontecendo isso? Quais são as razões para os times da Série A não estarem enchendo tanto estádio assim, se o campeonato é bastante emocionante?
O primeiro fator é que o ingresso é muito caro para a situação financeira do brasileiro. Cobrar R$50 no ingresso eu acho que é meio absurdo para qualquer brasileiro. Pagar quarta e domingo um ingresso de R$50, cada ingresso é meio complicado. E na Série D e C, né? O Santa Cruz tem uma média de 20 mil por jogo, o Sampaio Correia tem uma média de 16 mil. Acho que são os clubes do Nordeste, tem essa tradição de lotar estádio, de levar torcedor, de paixão nordestina pelo futebol é muito grande. Eu acho que está mais ligado a isso, ao fator ingresso, preço ingresso, e fator paixão nordestina pelo futebol. Acho que eles são muito ligados ao futebol.
É, inclusive, aí você vê algumas igualdades entre públicos da Série A e da Série D. E isso é uma coisa que, há algum tempo atrás, quando os públicos da Série A eram em quantidades mais consideráveis, ninguém imaginava que iria acontecer. Mas eu acredito que esse esvaziamento nos estádios, que também não é desse ano apenas, que já vem acontecendo há algum tempo, se deva, além da questão do preço dos ingressos, também ao desapego de algumas pessoas pelo futebol, ou seja, o desânimo de ver uma arbitragem ruim, de ver alguns times que não faziam jus a seu nome nos últimos anos, como o Vasco 2008, que foi rebaixado, alguns times grandes que vinham brigando para não cair aí nesses últimos anos. Enfim, eu acho que isso tudo contribuiu para um esvaziamento nos estádios que vem acontecendo.
Acho que um fator determinante também para a baixa presença de público no campeonato da Série A, principalmente, é a questão do horário dos jogos. Pouca gente fala, não sei o quê, mas os horários dos jogos são definidos pela TV. Geralmente o jogo é 10 horas, aí tem dia que é 9 horas, muda, cada dia muda. O torcedor acaba não conhecendo direito a tabela, os horários mudam, o torcedor, o trabalhador brasileiro que quer acompanhar o seu time, às vezes 10 horas tem um jogo no Engenhão, vai enfrentar trem cheio, o jogo vai acabar meia-noite, 1 hora da manhã, ainda vai voltar para casa para de manhã cedo voltar à rotina de trabalho. Isso complica muito. Mais fácil ficar no conforto de casa, com o ar-condicionado ligado, comendo sanduíche, e mais barato também.
Tá certo, pessoal. Eu queria agradecer aqui a presença do Carlos Felipe, do André e da Maria Clara, os comentaristas, do Panorama, o Bate-Bola Esportivo, da audioativo.com, a sua web rádio. Muito obrigado, uma boa tarde.
Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.